Eterno, rapaz, tá louco?
Presente sessão ordinária neste dia 8 de abril de 2024. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui nesta casa nos assistindo, aos nobres colegas vereadores e a você que nos assiste da live na Rádio Campinas. Nosso boa noite. Solicito à secretária da casa, servidora Isabete, que proceda com a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Bucchini.
Presente.
Leonilis Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Passarei a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis que a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavras da salvação. Está à disposição na secretaria da casa a ata da sessão ordinária do dia 1 de abril de 2024 para a vista dos membros e dos senhores vereadores e a quem interessar. A ata da sessão ordinária do dia 25 de março está em discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 25 de março está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada então a ata do dia 25 de março. Recebemos na tarde de hoje os comprovantes emitidos pelo TRE das novas filiações partidárias de vereadores titulares e vereadores suplentes. A seguir, vereador titular do PTB, Rodrigo Santolin, migrou para o União Brasil e está regularmente filiado desde o dia 27/3/2024. Vereadora titular do MDB, Magali Sirtuli, migrou para o PL, estando regular filiada desde 4/4/2024. Vereador titular do PTB, Elvis Paulo Secato, migrou para o PL, estando regularmente filiado desde o dia 8/3/2024. Suplente de vereador do PDT, Itamar Zulkowski, migrou para o PL, estando regularmente filiado desde o dia 2/8/2023. Este suplente migrou antes no período da janela eleitoral. Suplente de vereador PDT, Terezinha Bassim Poletti, migrou para o PL, estando regularmente filiada desde o dia 8/3/2024. Suplente de vereador do Republicanos, Jéssica Baldiceira, migrou para o PL, estando regularmente filiada desde 25/3/2024. Dessa forma, oficiaremos os respectivos presidentes de partidos para que indiquem seu líder partidário. No dia 7 de março, recebemos o projeto de lei 006 de 2024, que foi apresentado na sessão do dia 11 de março e baixado para apreciação da Comissão Única de Pareceres. Este projeto trata da composição do Conselho Municipal de Educação e outras peculiaridades, e que, conforme parecer da CUP, apresenta algumas inconformidades. A ele foi proposto pela relatoria da CUP uma emenda que foi apresentada em plenário e baixada juntamente com o projeto de lei. O Conselho Municipal de Educação ficou nesta casa para que o projeto não fosse incluído na ordem do dia diante da inconformidade. Sobreveio o ofício PM 058, que peço ao segundo secretário que o leia.
Ofício 058.
Ofício PM número 058/2024. Irmo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para solicitar a retirada do projeto de lei 006/2024, de 7 de março de 2024. Assim, limitado ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal.
Diante do pedido formulado pelo senhor prefeito, estando já o projeto em processo de apreciação com parecer da CUP e emenda, será necessário ser apreciado pelos nobres pares a pedido de retirada. Assim, coloco em discussão o pedido de retirada do projeto de lei 006 de 2024 e, consequentemente, da emenda proposta pela CUP. E a palavra está com os colegas vereadores. O pedido de retirada do projeto de lei 006 de 2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O pedido de retirada do projeto foi aprovado por unanimidade. Temos baixado o projeto de lei 012/2024 e 013/2024. Que, decorrido o prazo regimental, apreciaremos nesta sessão. O projeto de lei 012/2024, que trata da contribuição de melhorias decorrentes da pavimentação asfáltica, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 012/2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto de lei 012/2024, que trata da contribuição de melhoria decorrente da pavimentação asfáltica. Foi aprovado então por unanimidade. O projeto de lei 013/2024, que trata da contratação de dois técnicos em enfermagem, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, colega vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, com referência a este projeto 013, nós havíamos, quando baixado, nós havíamos inclusive feito uma conversa aqui depois da sessão, que com certeza, é claro, nós vamos aprovar o projeto, mas que na verdade o projeto, pela sua necessidade, ele está trocando seis por meia dúzia, né? Porque quando nós aprovamos aqui o projeto das farmacêuticas, a gente fez essa manifestação, né, que havia ouvido, né, inclusive os servidores, e de que a grande necessidade lá no hospital era de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Então, a gente esperava e o projeto veio como nós esperávamos. Porém, o projeto, ele tem, né, a solicitação, a autorização do projeto é para contratação de dois técnicos, dois profissionais em enfermagem, sendo que um deles já entra substituindo a servidora que trabalhava agora até o final de março, né, suprindo já esta vaga, e a outra, como diz na justificativa do projeto, já é então pensando no bloco cirúrgico. Então, nós havíamos, inclusive, até aquele dito, aquele dia sugerido para o líder de governo, né, Santolin, fizemos essa conversa, que levasse essa preocupação, né, para o prefeito em nosso nome. Nós somos favoráveis, sim, nós conhecemos essa necessidade. A gente sabe que, inclusive, de noite, né, as equipes estão ficando com menos pessoa, também fica difícil de trabalhar e de cumprir aquilo que está escrito aqui na justificativa, né, de dar esta segurança, qualidade do trabalho. Então, o que eu quero dizer nesse momento? Que convido e sei que os colegas são favoráveis e nós iremos aprovar, porém, né, que o prefeito repense e que encaminhe, né, a solicitação de ao menos mais um profissional, já que esses dois já entram com lotação certa, né, e não vão acrescentar a equipe, mas apenas substituir ou ir para aquele espaço novo. Obrigado, presidente.
Eu peço que a colega Magali use o assento do presidente, que também vou me manifestar. Cara colega, vice-presidente Magali, os demais vereadores, população campinense que nos assiste, nos escuta e população regional. Trata-se desse projeto, um projeto de bastante importância. Nós temos um município hoje que atende uma demanda muito grande. E nesse sentido, nós aprovamos nesta casa, colega Santolin Elvis, duas farmacêuticas, porém, a dificuldade está sendo a enfermagem, também para o hospital. Por que falo isso? Porque já falei com vários funcionários daquela casa, do hospital municipal, onde relatam a falta de profissionais, principalmente durante a noite. Nós temos aí uma saúde que ela é, digamos, muito boa, mas com profissionais com um pouco de falta desse tipo de profissional, profissional na área de enfermagem. O que nós queremos aqui, já como a colega falou, a Rosângela já tinha falado aqui, é que não podemos só suprir a falta, a necessidade, mas sim colocarmos mais, porque só estamos trocando seis por meia dúzia, como ela disse. Então, o nosso pedido, e não é um pedido só de vereadores, é um pedido da população que carece com mais enfermeiros. Então, eu gostaria que o executivo tomasse parte, tomasse frente disso e fizesse o quanto antes. Obrigado.
Colega, me permite uma partezinha?
Colega vereador, a palavra está à disposição, pode usar a tribuna. Obrigado. Pode ser. Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, Rosângela, colega, a gente lembra que a gente tinha conversado depois da sessão aqui, né? E eu cheguei em casa e na mesma noite entrei em contato com o prefeito e também com o secretário da Saúde, com Emerson Tonel. E sim, está nos planos para logo, está nos planos, ele disse, fique tranquilo que é só a parte deles aí, né, que eles estão vendo, que vai sim ser colocado mais, eles estão sabendo a quantidade de gente que tem, que é uma loucura, que nem vocês falaram, e a nossa saúde aqui, não estou falando da agora, né, mas graças a Deus é um hospital aqui nosso, aqui é de primeiro mundo. De primeiro mundo, pela população que tem. Vocês viram que o Emerson e o Serginho falaram que está sendo usado 61%, né, dos recursos vai para o hospital, né? E vai ser, sim, colega Rodrigo, presidente, vai ser colocado, não sei se mais uma, mais duas, né? Mas pode ter certeza que nesses próximos dias vai vir até o requerimento ali, o projeto para a gente aprovar. Obrigado.
A palavra continua à disposição. O projeto de lei 013/2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto de lei 013/2024, que trata da contratação de técnicos em enfermagem. Aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 059/2024.
Ofício PM número 059/2024, Campinas do Sul, 4 de abril de 2024. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 015/2024, autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 016/2024, dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 015/2024.
Projeto de lei 015/2024, de 4 de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, autoriza a contratar, em caráter temporário, um motorista com carga horária de 40 horas semanais, para atendimento às demandas da Secretaria da Assistência Social, com a remuneração mensal de R$ 1.970. Artigo 2º. O prazo da contratação será de até um ano, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por mais igual e sucessivo período, até o limite de um ano. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reserva-se o direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de seu interesse ou assim que cessarem os motivos de sua contratação. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e o contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurado os direitos previstos na Lei Municipal Complementar 001 de 2005 e alterações posteriores. Parágrafo 1º. O contratado de que trata o caput desse artigo terá direito ao pagamento de sobreaviso executado, adicional noturno e o vale-refeição conforme legislação vigente. Parágrafo 2º. O contratado que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade, previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiver exposto a agentes insalubres ou em ambientes perigosos previstos em laudo técnico. Artigo 4º. as obrigações e atribuições dos contratados, bem como o nível de escolaridade exigido, estão previstas nos anexos que integram o presente lei. Artigo 5º. A contratação de que se trata o artigo 1º da presente lei será procedida no novo processo seletivo simplificado, mediante prova de título. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de abril de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 015/2024.
Justificativa. Nobres vereadores. O presente projeto de lei objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário, um motorista para atendimento às demandas da Secretaria de Assistência Social do Município, bem como ao Conselho Tutelar em suas demandas cotidianas. A assistência social e o Conselho Tutelar são pilares fundamentais na promoção e proteção dos direitos humanos, especialmente no que diz respeito ao amparo e proteção de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Reconhecendo a importância desses serviços, propomos a contratação de um motorista dedicado para essas áreas, visando otimizar a eficiência das atividades desempenhadas por estes setores, bem como uma maior agilidade no atendimento das situações que se apresentam. Diante do exposto, fica evidente a necessidade e a relevância da contratação de motoristas exclusivos para assistência social e o Conselho Tutelar. Essa medida não se contribuirá para a melhoria de acesso aos servidores, a agilidade nas intervenções e a segurança dos profissionais, mas também representará um passo significativo na garantia dos direitos fundamentais de crianças, adolescentes e famílias de vulnerabilidade. Portanto, solicitamos o apoio dos legisladores para a aprovação desse projeto de lei, visando promover uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Salientamos que, de acordo com o disposto do parágrafo 2º do artigo 15 da LDO, Lei nº 2676/2024, é dispensável o cálculo do impacto orçamentário e financeiro, em razão do custo de contratação não ultrapassar o limite de 3 vezes o menor padrão de vencimentos mensais, ou seja, R$ 3.658,50. Assim, encarecemos a esta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2024, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
O projeto vem acompanhado do anexo do cargo com o preço e peço ao segundo secretário que o leia.
Anexo único. Cargo motorista. Síntese dos deveres. Conduzir e zelar pela conservação dos veículos automotores em geral. Exemplos de atribuições. Dirigir automóveis, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos automotores. Zelar pela documentação própria do veículo e da carga, para apresentá-lo às autoridades quando solicitadas. Nos postos de fiscalização, manter o veículo limpo, externo e internamente, levando e lubrificando sempre que necessário com o material apropriado, a fim de zelar por sua boa aparência e conservação. Conduzir estudantes, servidores, grupo de pessoas, estar à disposição de autoridades, visitantes e outras personalidades, conforme designação superior. Acompanhar o carregamento e descarregamento do veículo, colaborando com a arrumação do material a ser transportado, a fim de manter o equilíbrio, evitar danos, verificar diariamente as condições do veículo antes de utilização, pneus, águas do radiador, bateria, nível de pressão do óleo, sinaleira, freios, embreagem, direção, faróis, combustíveis, entre outros. Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem como trocar pneus quando necessários, anotar e encaminhar o chefe imediato quaisquer defeito que necessitem de serviços de mecânica para reparo ou conserto, preencher mapas ou formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a quilometragem diária do começo ao fim dos serviços, os horários de saída e de chegada e os dados relativos ao abastecimento para controle, transportar e recolher servidores em local e hora determinada, conduzindo-os conforme itinerários estabelecidos, zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na preservação ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes ou outros veículos, manter a boa aparência pessoal e do veículo, recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluído a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente, encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga a que lhe for confiada, providenciar a lubrificação quando indicada, executar tarefas afins. Condições de trabalho. Carga horária, 40 horas semanais, 200 horas mensais. Outros, uso de uniforme fornecido pelo município e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. C. Estar disponível para a viagem. D. O exercício de atividade exigirá a presença do servidor à noite, domingos e feriados. Requisitos para o provimento. A. Instrução. Ensino fundamental incompleto. Idade mínima 18 anos. Habilitação. Possui CNH competente. Recrutamento. Processo seletivo simplificado com a prova de títulos.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto à Comissão Única de Pareceres sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 015/2024. Com a dispensa de pareceres. Com a palavra, presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, como envolve contratação, né? É o prazo regimental, né? Não temos outra alternativa.
Então, consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, manteremos o projeto baixado por regime regimental. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 016/2024.
Projeto de lei número 016/2024, de 4 de abril de 2024. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas à Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação do Município de Campinas do Sul, órgão de cooperação de Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com atribuição deliberativa, fiscalizadora, normativa, consultiva, propositiva, mobilizadora e de controle social acerca dos temas que forem de sua competência e conferidas pela legislação. Artigo 2º. São competências do Conselho Municipal de Educação. 1º. A coordenação do processo de definições de políticas e diretrizes municipais de educação, promovendo a colaboração entre o sistema municipal e os demais sistemas que possuem instituição de ensino no município. 2º, a participação na elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do plano de educação para o âmbito do município. 3º, o acompanhamento e avaliação de plano, programa e projetos do município. 4º, a elaboração de normas complementares para o sistema municipal de ensino. 5º, a participação na elaboração do orçamento municipal relativo à educação. 6º, o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à educação. Sétimo, a deliberação sobre a criação, cadastro, credenciamento, autorização de funcionamento de novas escolas, anos, séries, ciclos, modalidades e cursos a serem mantidos pelos municípios. Oitavo, o cadastramento e credenciamento e a autorização de funcionamento e a fiscalização de instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Nono, o pronunciamento quanto à criação e funcionamento de estabelecimentos de ensino público de qualquer nível a serem instalados no município. Décimo, a manifestação prévia sobre acordos, convênios e similares a serem celebrados pelo Poder Público Municipal com as demais instâncias governamentais ou do setor privado. 11º, avaliação da realidade educacional do município e proposição de medidas aos poderes públicos para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar. 12º, a proposição de medidas e programas para titular, capacitar, autorizar e aperfeiçoar professores. 13º, a fiscalização do desempenho das escolas que integram o Sistema Municipal de Ensino. 14º, a emissão de parecer quanto ao relatório anual da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que incluirá os dados sobre a execução financeira. 15º, a emissão de atos sobre assuntos educacionais e questão de natureza pedagógica que lhe forem submetidas pelo Executivo ou Legislativo Municipal e por entidades de âmbito municipal. 16º, emitir parecer sobre a mudança de sede dos estabelecimentos de ensino. 17º, autorizar a desativação, ativação ou extinção dos estabelecimentos de ensino do Sistema Municipal de Ensino. 18º, aprovar os regimentos escolares decorrentes do Sistema Municipal de Ensino. 19º, manter intercâmbio com outros conselhos de educação. 20º, zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, representando junto às autoridades competentes, quando for o caso. 21º, elaborar, reformular e aprovar o regimento interno que deverá ser homologado pelo Poder Executivo Municipal. 22º, participar do Conselho do Fundeb. 23º, exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será constituído de 15 membros titulares e 15 suplentes, indicados ou eleitos pelos seguintes segmentos. Primeiro, dois representantes do Poder Executivo Municipal. Segundo, um representante da Associação dos Professores Municipais, a Promux. Terceiro, um representante do Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente. Quarto, um representante do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Altair Caldarte. Quinto, um representante da área de educação do Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campinas do Sul, CIFESMUX. Sexto, um representante do Fundeb. Sétimo, um representante da Escola Privada de Educação Infantil. Oitavo, um representante do Escritório da Escari Mater de Campinas do Sul. Nono, um representante do Núcleo Cultural. Décimo, um representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CUNDICA. 11º, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul. 12º, um representante do Conselho Tutelar. 13º, um representante do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social do Município. 14º, um representante do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação terá duração de 4 anos, sendo permitida a recondução por uma única vez, e serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A troca de conselheiros ocorrerá no mês de outubro do ano respectivo. Artigo 5º. O exercício do mandato do conselheiro é considerado prioridade em relação ao exercício do outro cargo ou função pública, devendo ser garantida a presença do servidor nas atividades do Conselho. Artigo 6º. Em caso de deslocamento de algum membro para representar o Conselho, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ressarcir as despesas de viagens, combustível, alimentação e hotelaria relativo ao evento. Artigo 7º. Os membros do Conselho Municipal de Educação deverão residir no município. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Educação será dividido em tantas comissões quantas forem necessárias ao estudo e à cooperação sobre assuntos pertinentes ao ensino. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação realizará reuniões de acordo com o estabelecido em seu regime interno. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Educação contará com a infraestrutura para o atendimento de seus serviços técnicos e administrativos, devendo haver previsão orçamentária para tal fim. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas especificadamente as leis municipal número 2237, de 14 de abril de 2014, e 2439, de 30 de junho de 2017. Gabinete do Prefeito, 4 de abril de 2024, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa ao projeto de lei.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de alteração da legislação municipal relativa à lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, em especial com a forma de mantê-lo adequado às normatizações federais e estaduais que tratam sobre o tema. Há algumas semanas foi encaminhado a esta digna Casa Legislativa projeto alterando algumas especificações da lei anterior que regulamentava o Conselho. No entanto, diante das alterações que se fizeram necessárias, inclusive em momento posterior ao encaminhamento, se decidiu por encaminhar este novo projeto, com a regulamentação geral do assunto, adequado com as necessidades atuais do mesmo. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta. Gabinete do Prefeito, 4 de abril de 2024. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulta a Comissão Única de Pareceres sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 016/2024 com a dispensa de parecer. Palavras, presidente.
Senhor presidente, colegas, no dia de hoje, foi devolvido inclusive a outra versão, a versão do outro projeto. Então, creio que agora nós também precisamos de um tempo para analisar este melhor, com mais tempo. Então, prazo regimental para que a gente possa fazer correta a nossa atividade.
Consulto, então, os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto fica baixado por prazo regimental. Superada a matéria desta noite, passaremos às considerações finais pela ordem de sorteio dentre os escritos que será realizado pela primeira secretária. Cinco vereadores. Temos cinco vereadores inscritos, então. Primeiro vereador ou vereadora. Primeiro, Leonir Scanagata. Segundo, Rosângela. Terceiro, Daniela. Quarto, vereador Elvis. Quinto, vereador Rodrigo Santin. Com a palavra, o vereador Leonir.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui acompanham aqui pelo plenário do Comissão Baliceira, aos senhores servidores e os que nos acompanham pela live, pela Rádio Campinas. Minha saudação a todos. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar os colegas do PP pela hoje ouvindo a Rádio Campinas. pela aquisição, né, de uma ambulância, né, pelo que vocês conseguiram, uma verba para isso. Eu estava vendo a ambulância, uma ambulância muito legal, bem equipada, né? Então eu quero aqui parabenizar a vocês por esse empenho para conseguir essa verba. Outra coisa, esses dias, na última sessão, eu estava ouvindo o vereador presidente Rodrigo Santin, que falou que os vereadores, sendo da oposição, assim mesmo, eles estavam indo buscar recursos, né? Porque onde ele colocou que a verba vem para o município, não para o prefeito, né? Então, a gente fica feliz, né, em saber que todos nós, vereadores, conseguimos uma verba. Pois o quê? Pois nós trabalhamos para o município. Então, nós temos que conseguir, né? Amanhã ou depois pode ser outro prefeito, né? O tempo passa, nós somos passageiros, vereadores também, nós somos passageiros, mas o município fica, né? E até essa semana passada, então, eu também recebi, então, uma boa notícia também, né? Que eu recebi lá do deputado Afonso Mota, né? Juntamente com o que nos acompanhou, o Socella, o professor Locke, né? E ele nos enviou, então, R$100.000, que eu tenho até aqui, né? Que ele enviou aqui, ó. Uma indicação à emenda impositiva do deputado. Informo aos Vossa Excelência que indiquei ao município de Campinas do Sul o recurso de uma emenda individual de R$100.000 para estruturação da rede de serviços de atenção primária da saúde. Né? E a gente sabe que é primordial esses valores que vêm para a saúde. Né? Então a gente fica muito feliz por ter recebido essa verba. Eu pedi R$200.000. Ele enviou agora R$100.000. Eu liguei para os seus assessores. Ele me falou que eles vão mandar outros R$100.000. Se não for esse ano, mas no início do ano que vem, ele já ia agendar para mandar mais R$100.000 para a saúde de Campinas Sul. Então, em meu nome, o nome do povo de Campinas também, a gente quer agradecer a esse deputado. Ele podia enviar mais, mas a gente sabe que o Afonso Mota, ele não é aqui da região, para dizer a verdade, né? Então a gente não tem um deputado aqui da região onde a gente poderia conseguir mais recursos. Mas assim mesmo a gente quer agradecer por ter enviado esse valor, que muito bem vai ser destinado na saúde. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Segundo, então, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Então, mais uma vez, nossos cumprimentos ao presidente, aos colegas, aqueles que aqui nos acompanham, que nos acompanham também através da live, do Facebook e da rádio. Então, o colega que me antecedeu, já vem, né, já fez uma fala de boas notícias. E para nós, então, hoje, né, a comunidade já sabe, foi um dia comemorativo, né, um dia celebrativo pelo fato da gente ter, então, conseguido concluir, né, uma atividade que havia sido feita uma solicitação, foi bem recebido pelo município, foi bem recebido pela municipalidade. Então, de fato, nós estamos bastante contentes, então, no dia de hoje, pela chegada, né, então, desta ambulância, da aquisição do nosso município. É uma emenda, então, do senador, né, Luiz Carlos Reis. Ele tem um carinho muito especial pelo nosso município, porque nos deu também uma emenda no ano passado, também na área de saúde, também bem expressiva de valor, mas era na área de custeio. Então, havíamos solicitado uma emenda que fosse do orçamento individual do deputado e não impositiva, mas que fosse para a área de investimento. Então, nós três
colegas, né, progressista, nesta conversa, neste diálogo, né, colega Rodrigo, colega Dani, a indicação para o município que o recurso permitia era de um outro tipo de objeto, né? O objeto era um veículo adaptado, né, que nós não temos nenhum no município, para deslocamento, né, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Mas, como o bom senso sempre deve prevalecer, o município colocou que também isso era necessário e importante, mas atinge um número bem menor de pessoas, e que a grande dificuldade nesse momento era de uma ambulância, né, que tivesse essa característica, né, que o colega Leo falou, né, uma ambulância do tipo B, que ela é quase uma UTI, né, então ela é com equipamentos, né, então muito bem equipada. Então nós concordamos, né, e fizemos então para que fosse feita esta troca. O município fez ainda uma contrapartida, né, menor, mas para que pudesse ter então esse tipo. Então nós somos agradecidos aqui, né, já falamos nessa tribuna em outros momentos, né, colega, da nossa gratidão ao senador, né, é o senador que deu o dinheiro da ponte, né, dos 6.800, é o senador que nos deu 300 e poucos mil no ano passado para a saúde, e é o senador, então, que nos deu esses 300 e tantos mil neste ano para que fosse feita, então, esta aquisição. Então, nós comemoramos e em nome, né, de toda a bancada, a gente entrega, né, então, isso para a população, porque, como disse o colega Leonir, o município é de todos nós e todos nós temos esta responsabilidade.
Próximo vereador, a vereadora Daniela.
A palavra.
A palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem aqui nessa casa, aos que nos assistem pela live, a minha saudação. Então, como a minha colega Rosângela falou, Leonir também, fico muito feliz hoje em recebermos essa ambulância para o nosso município, recurso conquistado pela nossa bancada progressista, que é muito importante para o nosso município, para a saúde e bem-estar da população. A gente sabe que as ambulâncias que o nosso hospital tem são precárias, né? Já está difícil elas chegarem até Erechim. Numa urgência, talvez, dela a pouco não consigam nem chegar. Então, essa ambulância veio na hora certa, veio para agregar e trazer muitos frutos, né? Quem sabe venha mais e mais recursos da nossa bancada. Agradecer de coração ao Luiz Carlos Reis, o nosso senador, que todo ano está mandando muito recurso para o nosso município, né? É um senador que pega sempre junto com nós, né, com a nossa bancada, né, em todos os setores. Então, agradecer, além de nós, progressistas, nossa bancada, a ele também. E trago aqui um outro assunto também, que também é de saúde pública, que está muito preocupante, é a questão dos cachorros de rua. De novo, né, a gente fica falando e falando, enfim, mas é uma preocupação muito grande dos nossos moradores. Eu fui procurada já há dias e eu sei que já estão castrando esses animais. A preocupação é bastante grande com os cães, nem tanto com os gatos. Porque no momento que foi feito o projeto para castração, foi muito tranquilo. Castra, mas o que que acontece? Esses cachorros voltam para a rua. Voltam a revirar os lixos, voltam a fazer bagunça. E eu ouvi há uns dias atrás um programa que talvez tenha a possibilidade de um canil público, né? Então eu acredito que isso é uma coisa de urgência. Porque esses dias eu estava lanchando em um determinado local e tinha uns 3 cachorros grandes, de porte grande, circulando, com muita criança brincando naquele local, E isso se torna perigoso, porque a gente não sabe até onde esses cachorros, esses cães, eles são mansos. Né? Então, pode pegar uma criança, pode machucar, pode até pegar, como já pegaram alguns adultos. Né? Então, isso acaba sendo muito preocupante. Né? Então, eu peço que o executivo olhe com carinho isso. A gente sabe que consegue recurso para esse canil. Né? Então, vamos tentar fazer alguma coisa com um pouco de urgência, né, para tentar amenizar. Porque estando no canil, acredito que fica bem mais fácil para que o pessoal adote esses bichinhos, né, que eles não têm culpa de estar vagando por aí. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Elvis Segato.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Quero me deixar o meu agradecimento aos colegas vereadores por compreenderem que o município é de todos nós e estarem sempre trabalhando em busca da melhoria para a população. E agradecer ao senador Luiz Carlos Reis também por ter mandado esse recurso. Acredito que ele também entende que os senadores fazem voto de todos os partidos e mais justos os representantes que os têm sempre pedirem uma retribuição para a melhoria para a população. Então, a gente só tem a agradecer aos colegas e ao senador Luiz Carlos Reis e também, em outras oportunidades, o senador Mourão também nos mandou recursos para o intermédio dos republicanos. Acredito que todos os vereadores aqui trabalham, buscam recursos e a gente tem a dizer que a nossa Câmara é privilegiada. E parabenizar todos que estão aqui, os colegas, por sempre tentarem trazer algo melhor para a população do nosso município. Também gostaria de agradecer ao PTB, que foi um partido que ele foi extinto no nosso município por não ter alcançado a nominata de votos de deputados e outras coisas. Então, a gente só tem um agradecimento a todos os membros que ali estiveram quando a gente começou uma caminhada como político. Gostaria de citar o nome do Rogério Baldiceira, que era o presidente no momento, ao João Trintim e a todos os outros membros que ali estavam. Se não fossem eles, hoje a gente não estaria aqui representando as pessoas do nosso município, trazendo recurso, sempre trabalhando com honestidade e procurando o bem-estar o melhor possível para a nossa população. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Eu peço à colega vereadora, vice-presidente dessa casa, que use o assento da presidência. Colega vereadora, vice-presidente desta casa, Magali Sirtoli, aos vereadores, vereadoras, meu boa noite, às pessoas que nos assistem aqui, aos secretários e funcionários desta casa, Rádio Campinas, a pessoa do Luciano Botega, e a você que está em casa, nosso boa noite. Primeiramente, colegas, gostaria de falar do primeiro passo que demos, foi a nossa viagem a Brasília. Começamos lá atrás, no ano de 2021, juntamente com a reintegração, conhecendo de veras nossos políticos, a qual nos representam e a gente recebe as destinações de emendas. Mais tarde, colega Rosângela, estivemos na Marcha dos Vereadores, onde a gente busca, nos nossos tempos, aquela correria de ir de gabinete em gabinete, lá na Assembleia e lá na Câmara dos Deputados, dos senadores também, certo? E nestas nossas andanças, a gente faz as reivindicações para que o nosso município seja atendido. Mas sempre, colega Elvis, foi em prol do município, como tu dissestes, agradecendo, mas eu te falo, sempre foi em prol do município, nunca em interesse próprio. É assim que trabalha o Progressistas de Campinas do Sul, Daniela. Nosso partido sempre foi fundado e fundamentado, embasado nesta terra. Mas, falando das nossas idas a Brasília, também em Porto Alegre, como já estivemos, cá vereador Jorge Cupini, que esteve comigo, estivemos juntos nas secretarias de Estado e Assistência Social, enfim, em vários outros lugares, nós, vereadores do povo, representando você, sempre estivemos novamente em prol do município. E muitas vezes a gente é confundido, ou até a gente pensa, e em certos momentos até dá razão. Porque nós estávamos conversando outro dia, por que que o governo, por que que os deputados que se elegem não distribuem os recursos necessários para o município, e sim os vereadores têm que correr atrás? Porque se a gente não pede, a gente não ganha. Infelizmente, é assim que funciona a política no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Nós, vereadores, somos a porta de entrada de recursos para nosso município. Somos 9, nós da bancada progressista somos 3, e assim temos que sair do nosso cotidiano, do nosso núcleo, e ir atrás. Então eu fico feliz, juntamente com as colegas vereadoras Rosângela e Daniela, mas digo mais, eu parabenizo a todos, porque todos tiveram parte em muitas outras coisas. Vereador Macari esteve aqui outro dia falando de todas as emendas que conseguiu junto ao seu deputado. O Jorge, hoje eu leu, ontem um, hoje outro. Quero agradecer ao PDT, na pessoa do vereador Leonir, por também trazer mais uma emenda à saúde, pensando também no nosso município. E faço mais um apelo a nós que representamos o povo, a nós que estamos aqui e cobrando, como já foi cobrado, como nosso colega Jorge já falou, que os recursos vindos para a municipalidade sejam empregados aonde a gente pede, aonde a gente ganha, aonde a gente merece. E nesse apelo, eu volto aqui ao projeto que a gente aprovou hoje, porque a gente sabe que isso é realmente necessário e a gente precisa mais. Eu ouvi relatos de pessoas que precisaram atendimento alguma noite atrás aqui, algumas semanas atrás, e não tinha pessoas para atender. Então ficou meio meio assim, né? Nós temos um hospital, como o Rodrigo Santolin falou aqui antes, um hospital nota 10. Mas a demora para o atendimento às vezes é crucial. Então, se tiver um e passa a noite aí sozinho, o cansaço pega. Então, eu acredito que à noite tem que haver mais funcionários, enfermeiros, nesta parte, a esse projeto que a gente aprovou hoje, que substitui uma que saiu e outra que vai ser alocada em outro lugar. Então, a gente pede que tenha mais profissionais nesta área. Seria isso, e não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária desta data de hoje.